Boa tarde, saudamos a todos com a paz de Jesus. É bom estarmos aqui na presença do Senhor, depois que tivemos uma linda reunião nesta manhã, estamos aqui para meditar mais um pouco na palavra de Deus, o que Deus quer de você e de mim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, durante este ano de 2011, eu comecei estudando com a minha igreja lá em Boston, Atos capítulo 1, e hoje já estamos em Atos capítulo 11. Já estudamos de janeiro até hoje 10 capítulos. Estamos entrando no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Eu costumo dizer que o livro Atos dos Apóstolos pode ser muito bem chamado de Ações do Espírito Santo, porque mostra como o Espírito Santo age quando nós deixamos, como o Espírito Santo atua na nossa vida, quando não impedimos. Se deixarmos, o Espírito Santo conduzirá nossas programações da igreja, conduzirá nossa vida em particular. Mas, infelizmente, muitos não estão acostumados com o Espírito Santo. Um líder evangélico falou assim, que se o Espírito Santo se retirasse da terra hoje, 90% dos trabalhos da igreja continuariam sendo feitos sem que ninguém notasse a diferença. Por quê? Então, irmãos, se o Espírito Santo se retirasse da terra hoje, dizia esse líder evangélico, 90% das atividades continuariam sendo feitas sem ninguém notar a diferença. Porque nós estamos acostumados a viver sem o Espírito Santo, a dar estudos bíblicos sem o Espírito Santo. Mas, queridos, sem o Espírito Santo não há conversão, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu convido você para ler comigo Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3, verso 3 em diante. Jesus, quando ressuscitou, aqui diz, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Jesus permaneceu 40 dias depois da sua ressurreição com os discípulos. E falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para homens que estiveram 3 anos e meio caminhando com ele, comendo com ele, e muitas vezes dormindo no meio da mata, debaixo das oliveiras, com Jesus. Jesus estava falando para homens que receberam a direção do Espírito Santo, realizaram milagres. Naquela missão dos 70, eles saíram pregando, expulsando demônios, realizando milagres, e voltaram felizes da vida, dizendo, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam. Mas vos alegreis, sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eram homens que tinham nascidos do Espírito, mas não eram ainda batizados pelo Espírito. Pessoas batizadas pelo Espírito Santo é o que Deus quer. Mas poucos vão alcançar, porque poucos pedem. Se eu não entender o que é o batismo do Espírito Santo, provavelmente eu não vou ser batizado pelo Espírito Santo, porque eu não vou pedir pelo batismo do Espírito Santo. Eu li uma literatura evangélica que dizia assim, todos os que são batizados na água, também são batizados no Espírito. Em outras palavras, todos os membros da igreja que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, também já foram batizados pelo Espírito Santo. Bom, sendo assim, todo mundo está batizado pelo Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo virou um oba-oba. todo mundo tem, e quando todo mundo tem é porque ninguém tem. Quando todo mundo tem, é porque ninguém tem. Porque batismo do Espírito Santo não é para todo mundo. É para todo mundo que quer. É para todo mundo que para de pecar voluntariamente. É para todo mundo que decide, com jejum e oração, buscar esta bênção que o Pai prometeu. O batismo do Espírito Santo. Como aconteceu na vida de Jesus e como aconteceu na vida dos discípulos? Na vida de Jesus, a Bíblia diz que ele nasceu do Espírito, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós lemos do anjo falando com Maria. Em Lucas capítulo 1 e o verso 35. Aqui lemos. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu santo. Você e eu não nascemos santos. O salmista Davi, lá no Salmo 51, diz: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas a Bíblia diz que Jesus nasceu santo. Quem mais nasceu santo? Só Jesus. Só Jesus nasceu do ventre materno santo. Por isso é o Filho unigênito de Deus, porque ele é o único da espécie. Filho unigênito quer dizer único da espécie. Não existe outro que já nasceu santo. Mas, queridos, embora Jesus tenha nascido santo, viveu a sua juventude, a sua infância, juventude, varonilidade, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, mas ele ainda não era batizado pelo Espírito Santo. Houve um momento na vida de Jesus que aconteceu o batismo do Espírito Santo, mas não foi quando ele nasceu do Espírito. Nascidos do Espírito não é sinônimo de batizados pelo Espírito. Se nós entendermos isso, nós vamos no rumo certo. Jesus Cristo foi batizado nas águas, mas ele ainda não tinha sido batizado pelo Espírito. Jesus nasceu do Espírito, mas ainda não tinha sido batizado pelo Espírito. Mas a Bíblia depois diz que Jesus, ao sair das águas, os céus se abriram, uma pomba desceu do céu, representando o Espírito Santo, era o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz foi ouvida no céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo depois de ter nascido do Espírito, depois de ter passado pelas águas. O nascer da água e do Espírito não isentam, não anulam o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é um clímax, é o auge, é o top da vida cristã, é o batismo do Espírito Santo. E se nós nos acomodarmos com o nascer do Espírito e nunca buscarmos o batismo do Espírito, não o receberemos. Se nós acomodarmos ao batismo o nascer da água, nunca receberemos o batismo do Espírito. Não podemos cruzar os braços achando que todo mundo tem, porque se todo mundo tem, é porque ninguém tem. Como aconteceu na vida dos discípulos? Os discípulos de Jesus, chamados por Jesus, muitos deles já eram discípulos de João. Eles eram nascidos da água. Em João capítulo 3, Jesus, falando com Nicodemos, disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o requisito para entrar no reino de Deus é nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, porque o Espírito Santo gera em você uma natureza santa. O Espírito Santo gera em você outro gosto, outra alegria. O Espírito Santo gera em você uma natureza semelhante à de Jesus, quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Essa é a natureza santa que o Espírito Santo quer gerar em você e em mim. Mas, queridos, antes de Jesus subir para o céu, Lucas capítulo 24, antes de Jesus subir para o céu, em Lucas capítulo 24 e o verso 49, Jesus falou assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Em outras palavras, não saiam por aí pregando, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do batismo do Espírito Santo. Vocês perceberam que pessoas nascidas do Espírito ainda brigam? Os discípulos eram nascidos do Espírito, nascidos das águas, mas viviam brigando um com o outro. Quem é o maior? Ainda estamos com eco, viu? Estamos com eco ainda. Ele perguntou: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Ora, o que é que eles estavam discutindo pelo caminho? Quem era o maior? Os discípulos ainda encrencavam, ainda tinham desejo e espírito de supremacia. Pessoas que nascem da água e nascem do Espírito ainda têm desejo de supremacia, ainda desejam posições, ainda querem ser os tais. Por isso, mas eles realizam milagres. Pessoas nascidas das águas e nascidas do Espírito realizam milagres, expulsam demônios. Mas Jesus, quando antes de subir para o céu, disse o quê? Vamos ler de novo, Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Pode subir um pouco o tom, o volume, por favor. Obrigado. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Agora, indo para Atos capítulo 1, irmãos. Atos capítulo 1. E vamos ler de novo o verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, e todos eles eram batizados nas águas. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando é que aconteceu o batismo do Espírito Santo na vida dos discípulos? 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus subiu para o céu. Ele foi para o céu. 10 dias depois que Jesus subiu para o céu, completaram-se 50 dias a partir da ressurreição de Jesus. 50 dias foi no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus foi entronizado no santuário do céu. Jesus foi entronizado como sacerdote, como mediador e advogado nosso. Cumpriu-se o que Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu vos enviarei o Espírito Santo. E Jesus cumpriu a promessa, derramando o Espírito Santo sobre a igreja 50 dias após a sua ressurreição. Portanto, meus queridos, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, e todos viram o Espírito Santo, porque desceu em forma de línguas de fogo, cumpriu-se o batismo do Espírito Santo na vida dos discípulos. Mas não antes deles gastarem 10 dias confessando seus pecados. Desde o momento em que Jesus subiu para o céu, até a descida do Espírito Santo, foram 10 dias. Eles não ficaram 10 dias assistindo futebol. Eles não ficaram 10 dias balançando na rede. Eles não ficaram 10 dias jogando baralho. Eu falo jogando baralho porque eu já descobri que muitos adventistas jogam baralho. Queridos, eles ficaram 10 dias confessando seus pecados, pedindo perdão um para o outro, tirando as diferenças que existiam entre eles. E então, depois de 10 dias... de preparação, o Espírito Santo foi derramado. O batismo do Espírito Santo é mais do que nascer da água. O batismo do Espírito Santo é mais do que nascer do Espírito. Queridos, o batismo do Espírito Santo é a promessa que o Pai tem para você, e Ele dará para você, se você valorizar essa promessa, e se você preparar o caminho. Porque o batismo do Espírito Santo não acontece por acaso. É resultado de comunhão, de jejum, de oração, abandono do pecado, voluntário. Mas Deus quer derramar o batismo do Espírito Santo sobre a sua igreja. O que impede o batismo do Espírito Santo? Pecados voluntários. Pastor, o senhor vai falar de novo sobre os pecados voluntários? Enquanto você não parar de pecar, pecados voluntários. Não vou parar de falar. Nosso irmão Armando, ele me disse ali, pastor, estou vindo agora para a igreja, fui convertido pela Novo Tempo. E ontem, quando eu ouvi o senhor falar que muitos filhos de Deus que estão se preparando para o céu, mas estão se preparando para o céu criando porcos, plantando café, aquilo me chamou a atenção, porque eu sou viciado em café. Então, pastor, algo me falou que eu não estava agindo da forma correta. Então, pela primeira vez eu ouvi, e ontem eu decidi não beber mais café. Me deu uma dor de cabeça terrível, mas hoje eu estou aqui o segundo dia sem beber café, e já não estou mais sentindo dor de cabeça. Queridos, para aquele que quer se salvar, uma palavra basta. Não precisa dar um estudo bíblico sobre café para ele. Mas, queridos, há muitas pessoas que vão continuar usando o seu café, vão continuar comendo a sua carne com sangue. Meu querido irmão, comer carne não é pecado, mas comer carne com sangue é pecado, sim, e grande. Será arriscado do livro de Deus todo aquele comer carne com sangue? Você não é obrigado a entrar no estilo de vida vegetariano, não é obrigado, isso é opcional. Mas, querido irmão, a Bíblia diz, aquele que comer carne com sangue será arriscado do meu povo. Então, o que eu devo fazer, pastor? Você tem que comprar, se for comprar carne, compre carne kosher. Kosher. Sem nenhuma gota de sangue. Vai no açougue judeu. Vai no lado dos judeus. Mas, meus queridos, enquanto a igreja estiver comendo sangue, Deus não pode derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, porque ele disse que ele vai extirpar do seu povo os que comem sangue e comem gordura. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre aqueles que já foram batizados nas águas, nasceram das águas e nasceram do Espírito. Deus tem uma promessa maior para você, que é o batismo do Espírito, mas você tem que clamar e você tem que preparar o caminho, vivendo uma vida santa aos olhos de Deus, ou seja, deixando os pecados amados. Jesus disse aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Se eu perguntar para você, você já foi batizado pelo Espírito? Se você disser, não sei, é porque não foi. Se você disser, fui, pode ser que não tenha sido. Mas, meu querido, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você não terá dúvida. Mas nem todo aquele que diz estou salvo, está salvo. Nem todo aquele que diz fui batizado pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito. Mas na realidade, Deus não deixa dúvida na sua vida quando o batismo do Espírito Santo acontece. Por quê? Porque você há um longo tempo está se preparando para isso, deixando de pecar voluntariamente. Há pessoas que se assustam com a ideia de que após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus vai viver à vista de um Deus santo, sem pecar e sem intercessor no céu. Como, pastor? Como? Como estavam vivendo antes do fechamento da porta da graça? Não pensem vocês que vai acontecer algo sobrenatural quando a porta da graça se fechar e os filhos de Deus não pecam mais. Não, não vai acontecer algo sobrenatural. Assim como o solteiro safado continua casado safado, porque o casamento não muda ninguém, tá certo? Se até o dia do casamento a pessoa estava aí como beija-flor, beijando todas as flores, o casamento não vai mudá-lo, a natureza dele é a mesma. Assim também, meu querido, se você vive na prática de pecados voluntários e conhecidos até o fechamento da porta da graça, o fechamento da porta da graça não vai mudar nada em você, você continua sendo o mesmo. Aqueles que vão viver sem pecar, pecados conhecidos, pecados voluntários, após o fechamento da porta da graça, é porque eles já se habituaram a viver na prática de obediência a Deus, rompendo com pecados voluntários antes do fechamento da porta da graça. Se tornou um hábito para eles. Tem natureza pecaminosa? Tem. Os filhos de Deus terão natureza pecaminosa até quando? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando Jesus Cristo descer do céu, for tocada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos. Ou seja, até o momento da volta de Jesus, nós ainda temos uma natureza corrupta. É lá que nossa carne vai ser transformada em imortal, um corpo glorificado. Mas, queridos, ter uma natureza pecaminosa na nossa carne não quer dizer que eu posso e devo ou tenho que viver na prática de pecados voluntários, amados, acariciados. Não, não preciso. Dá para viver sem pecar pecados voluntários? Dá. Se não desse, Jesus não teria dito. 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o plano de Deus para você é que você não peque. Mas se você pecar, não se desespere, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Mas não faça planos para pecar. O seu plano é não pecar. Quando você sai de casa de manhã, sua ideia é não pecar. É viver uma vida santa aos olhos de Deus, que é santo também. Se acontecer de você pecar por ignorância, ou involuntariamente, ou sem planejamento nenhum, a graça de Jesus está à sua disposição para o perdão. Mas, meus queridos, os que estão andando com Jesus não planejam o pecado. Eles não planejam praticar o pecado. Quem planeja praticar o pecado não está andando com Jesus. Está na igreja, faz parte da igreja, mas não está andando com Jesus, porque o Espírito Santo não pode viver dentro de um coração que planeja o pecado. O pecado voluntário, o pecado conhecido, é chamado na Bíblia de pecado com mão levantada. Pecado com mão levantada é um pecado consciente. Eu sei do que estou fazendo. A nossa igreja, em qualquer parte do mundo, tem os problemas, os mesmos problemas, queridos. Laodiceia é tido como uma igreja o quê? Morna. Laodiceia é tido na profecia, é tida na profecia como uma igreja morna. Porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E o que é um morno? O morno não é um ímpio e também não é um cristão fervoroso. O morno é um cristão de fachada, que vem à igreja todos os sábados, mas não às 9, vem às 11. Estuda a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando, não sai da igreja de jeito nenhum. O morno não sai da igreja, seria bom sair, não é? Mas ele não sai. Ele fica na igreja, atrapalhando o avanço da igreja, atrapalhando o progresso do Espírito Santo na igreja. Mas, queridos, todos os mornos são mornos porque vivem na prática de pecados conhecidos. Eles não estão querendo o batismo do Espírito Santo. Eles estão contentes do jeito que estão. Sabem aqueles alunos, professor Ajax, é professor, não é? tem um aluno que só estuda para passar. Ele chega assim e pergunta, qual é a média mínima? Qual é o mínimo para passar? É 6. Então, eu vou estudar para tirar 6, 6,5, 7. Estou contente. Isso acontece na igreja também. Pastor, o que, que eu tenho que fazer para ser membro da igreja? Ah, você tem que fazer o curso das 28 doutrinas, não é? E ser batizado. Guardar o sábado, devolver o dízimo, não comer carne de porco. É isso, isso aí. Para ser membro da igreja é isso. Ah, então tá ok. E entra para ser membro da igreja e fica nessa 40 anos. Como, irmãos? Salvo ou perdido? Queridos, para entrar como membro da igreja é uma coisa, mas para crescer na santificação que dura a vida toda, não é só estudar as 28 doutrinas e devolver o dízimo ou deixar de comer carne de porco. Deus quer levá-lo a uma posição em que você tenha ojeriza, tenha nojo do pecado. A princípio, o pecado lhe é atrativo, mas você não o pratica, porque sabe que Jesus não quer. Mas que você gosta, gosta. É igual a pessoa que fuma. A pessoa que fuma, deixa de fumar, mas ainda sente o cheiro do cigarro e sente a vontade de fumar. Mas não fuma, porque sabe que Deus não quer, e que o corpo é o templo do Espírito Santo, e ele, por disciplina e por ajuda de Deus, ele não fuma, mas que dá vontade, dá. Até quando vai continuar dando essa vontade? A vida toda? Não. Não. No começo, você não fuma, porque não deve, mas dá vontade. Mas com o tempo, se a sua comunhão com Jesus cresce, vai chegar um momento em que você vai sentir o cheiro do cigarro e vai sentir o quê? Repugnância. Quando você está na sua internet e vem aqueles convites, clique aqui. Quer ver as minhas fotos? E sempre são uns nomes assim bem, que a gente já sabe, não é? E queridos, um pastor disse para mim, não disse para mim, ele estava falando com os jovens da igreja, ele disse para os jovens da igreja, vocês não veem isso lá? Aparece na minha tela, deve aparecer na de vocês? Vocês não ficam, vocês não sabem que dá vontade de clicar lá? Mas a gente não clica, a gente não abre, porque Deus não quer. Não é o plano de Deus para a nossa vida. Mesmo que dê vontade, a gente não vai fazer. Queridos, no começo, pode ser que dê vontade, você não faz porque Jesus pediu para não fazer. Mas com o tempo, na sua comunhão com Jesus Cristo, à medida que você vai se tornando mais semelhante a Ele, você não abre aqueles sites, não porque não pode. Você não sente mais vontade de abrir. Você não sente mais vontade de abrir. O pecado perde o poder de atração sobre você. O amor a Jesus e a presença do Espírito Santo na sua vida eliminam e destroem a atração do pecado. A luta contra o pecado, ela não é uma luta renhida a vida toda. Você luta no começo, mas depois o pecado se torna o quê? Repugnante para você. O Espírito Santo vai implantando em você a mente de Jesus. Você começa a pensar como Jesus. Paulo diz que nós temos a mente de Jesus. O Espírito Santo implanta em você a vontade de Jesus. O Espírito Santo implanta em você o temperamento de Jesus, o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus. Pastor, o que é isso? Mente, caráter, personalidade, temperamento, isso mesmo. Eu peço tudo isso na oração. Tudo isso. Quando? Todas as manhãs. Todas as manhãs. 7 manhãs por semana. 7. E de madrugada, quando levanto, eu peço e vou continuar pedindo. Senhor, eu quero nada mais, nada menos do que a mente de Jesus. O caráter de Jesus. O temperamento de Jesus. O fruto do Espírito Santo, que são todos os traços de caráter de Jesus. que o fruto do Espírito Santo traz com ele todos os traços de caráter de Jesus. E clama, e jejua, e busca, e rompe com os pecados conhecidos da sua, da minha vida. E então, meu querido irmão, Deus vai olhar para você e vai dizer: olha, esse meu filho está sério mesmo. Eu pensei que ele estava pedindo o batismo do Espírito Santo como se fosse assim um fogo de palha só. Pedi uma vez e não ia pedir mais. Mas já faz um mês que ele está jejuando e está orando e está confessando e está abandonando os pecados conhecidos. Esse meu filho está falando o quê? Sério, eu vou dar. Deus dá. Mas nós temos que pedir, nós temos que buscar. O batismo do Espírito Santo faz de você uma possessão do Espírito. Você já viu pessoas possessas pelo demônio? Alguém aqui já viu pessoas possessas pelo demônio? É feio, não é? É feio. Quando a pessoa possessa pelo demônio fala, é a voz dele ou a voz do demônio? Hein? A voz do demônio. A força que ele tem, a força dele ou a força do demônio? Do demônio. Um homenzinho, uma mulherzinha, magrinha, fraquinho, precisa de 10 homens para segurar. Queridos, só usei isso como ilustração. Mas agora esqueça o demônio. Agora pense em Jesus e no Espírito Santo. Pessoas que se tornam possessões do Espírito Santo. Você já ouviu falar em possessão do Espírito? A mentira não anda longe da verdade. Se existe possessão do demônio, é porque existe também o quê? Possessão do Espírito. O diabo viu como é que Deus faz e ele tenta imitar. A pessoa possessa pelo Espírito Santo, quando fala, não é ele falando. A força que ele pratica não é a força dele, é do Espírito Santo. As decisões que ele toma não são dele, são do Espírito Santo. Ele é possessão do Espírito Santo. Quando acontece isso, meu irmão? Quando você rompe com os pecados voluntários da sua vida. Deus tem um presente para você, que é o batismo do Espírito. Para os discípulos ele disse: fiquem em Jerusalém, não saiam por aí pregando, até que vocês sejam batizados pelo Espírito. Vocês já nasceram da água, vocês já nasceram do Espírito Santo, mas vocês ainda não foram o quê? Batizados pelo Espírito. E os discípulos disseram: seja feita a tua vontade, Senhor. E passaram 10 dias confessando os seus pecados e pedindo o batismo do Espírito. E o Espírito veio. E um sermão que Pedro pregou, batizado pelo Espírito Santo, resultou na conversão de 3,000 almas. Antes do batismo do Espírito, Pedro ainda era medroso. Ainda era medroso. Porque ele disse: eu nunca vou te negar. Mentira. Ele estava com medo. Mas já tinha nascido do Espírito. Mas depois de batizado pelo Espírito, Pedro nunca mais teve medo de se colocar ao lado de Jesus. E quando foi para ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele era um homem possuído pelo Espírito. João Hus, preso num palanque para ser queimado em praça pública. Eu fui até a praça na cidade de Praga, onde João Hus foi queimado. E olhando para aquele monumento, eu fiquei pensando neste servo de Deus. O historiador conta que o homem que estava para acender a fogueira, ele foi por trás de João Hus. E João Hus, amarrado lá em cima, disse: o que você está fazendo aí atrás? Vem aqui na frente. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Queridos, os que eram queimados como mártires eram homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, que enfrentavam o leão, que enfrentavam o fogo, louvando ao Senhor Jesus. Que homem é esse? Que mulher é aquela? Não eram eles, era o Espírito Santo. Você, possuído pelo Espírito Santo, não mais vai ter medo. Medo de câncer? Que câncer, meu irmão? Medo da morte? Medo de ficar pobre? Medo disso? Medo daquilo? Satanás governa as pessoas pelos medos. Mas o amor de Deus expulsa o medo. E o batismo do Espírito Santo o liberta de todos os medos da vida. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Em primeiro lugar, confessar os nossos pecados. Nossa religião tem que ser feita de confissão. Quantas vezes por dia? Quantas precisar. Pecou hoje? Confessa hoje. Não deixa se pôr o sol. Não deixa para amanhã. Marido e mulher brigados, peçam perdão no mesmo dia. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Como é que alguém pode irar e não pecar? Não deixando o sol se pôr sobre a vossa ira. No mesmo dia, antes do sol se pôr, você já vai e pede perdão. O pecado não foi consumado, ele foi perdoado. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Eu quero deixar o desafio para você, de buscar esta bênção, este clímax da vida cristã, o batismo. Ser uma possessão do Espírito Santo. Ter a mente de Jesus, o caráter, o temperamento de Jesus. E nunca mais você vai falar: o meu temperamento é colérico. Não. Pessoas possuídas pelo Espírito não têm mais temperamento colérico. Ah, o meu temperamento é fleumático. Não. Ah, é sanguíneo? Ou é melancólico? Não. Os possuídos pelo Espírito Santo têm o temperamento de Jesus. Têm a mente de Jesus. O caráter de Jesus. São uma xerox de Jesus na terra, andando aqui. Amém? Amém. Se alguém planejou não participar, confesse o seu pecado. Peça perdão, mas não se exclua. Deus fez a ceia do Senhor para todos. Deus não exclui ninguém. É você que se exclui, mas Deus não quer que você se exclua. Venha para os braços do Pai. Participe da mesa abençoada pelo Pai. Amém? Amém.